Você que nos ouve pela internet, se pode estar conosco aqui, venha, porque é muito gostoso estarmos juntos. E aqui tem slides para você ver também, que aí, ouvindo pela internet, não tem. Então, se você pode estar conosco, vai ser um prazer receber você aqui. Eu sei que tem gente que não tem como estar aqui, porque está em Brasília nesse momento nos ouvindo, ouvindo em outros estados. Deus abençoe você. Estou recebendo aqui no santuário alguns visitantes. Peço que os visitantes fiquem em pé. Tem alunos do Nutra, não é? Fiquem em pé, por favor. Diz o seu nome para nós. Ricardo. Primeira de Guarulhos. E Sônia, esposa do Ricardo, certo? Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe muito vocês. Tem mais alguém que nos visita nessa noite? Muito bem. Vamos tratar aqui, como está aí no slide, humanamente. Esse título não é meu, não. Isso aí eu ouvi numa rádio aqui do Brasil, e eles têm essa palavra, esse é um substantivo, né? Humanamente. E eles falam sobre distúrbios. E ouvindo essa rádio, o pessoal falando, eu falei, puxa vida, humanamente deve ser tratado divinamente. Então, aquilo que é da mente humana precisa ser tratado com a mente divina, porque aí nós vamos nos realizar em Deus, nós vamos ser cuidados pelo Senhor. Por isso eu estou chamando isso de humanamente, tratando de distúrbios emocionais à luz da Bíblia, ou à luz das Sagradas Escrituras. Nós vamos olhar vários distúrbios aqui. Hoje eu vou olhar para um distúrbio sexual. Existem vários distúrbios sexuais, mas eu vou falar de um que é pouco falado, pouco tratado, e está crescendo na sociedade mundial. Está sendo encontrado já, infelizmente, algumas vezes dentro da igreja, e nós precisamos tratar disso à luz das Sagradas Escrituras. Mas eu estou com um artigo na mão aqui, depois, se vocês quiserem lê-lo na internet, é só procurar. Transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. Então, o próximo slide, teve que ficar pequenininho aí, mas mais ou menos você lê. Nós temos aí o que é a declaração desse doutor em psiquiatria, o Dr. Alan Francis, que é diretor do Manual de Diagnóstico e Estatística, o estatístico, DSM, a sigla em inglês. Esse é um livro, é um manual, onde os médicos, os profissionais de saúde encontram os vários distúrbios psiquiátricos, vários distúrbios mentais, e então ali é proposto para eles o diagnóstico e sugerido tratamentos. Esse doutor aí, ele foi diretor do DSM-4, a quarta versão do Manual de Diagnóstico e Estatística. Mas hoje nós já temos o DSM-5. E ele está fazendo uma crítica nesse artigo com respeito à inflação de distúrbios que existem hoje nesse manual. Ele mesmo, como psiquiatra e muitos outros médicos, reagem a uma série de distúrbios que são hoje reconhecidos como distúrbio e não devia ser reconhecido nada como distúrbio. Então, ele diz assim, ó: transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. Fomos muito conservadores e só introduzimos no DSM-4 dois dos 94 novos transtornos mentais sugeridos. Porque estão fazendo uma entrevista com ele e perguntaram o seguinte: você, doutor, o senhor, o senhor reagiu ao novo manual de diagnóstico e estatística, mas o senhor não tem uma meia-culpa aí com isso e tal? Ele está falando, olha, deixa eu explicar o que aconteceu. Na verdade, fora, não é, introduzido 94 transtornos, mas nós só aceitamos, reduzimos muito a isso, não é, e só aceitamos a poucos deles. Fomos muito conservadores e só introduzimos no DSM-4 dois dos 94. E aí ele continua dizendo assim, ó: ao acabar, nos felicitamos, convencidos de que tínhamos feito um bom trabalho. Mas o DSM-4 acabou sendo um dique frágil demais para frear o impulso agressivo e diabolicamente ardiloso das empresas farmacêuticas no sentido de introduzir novas entidades patológicas. Isso é um médico falando. Ele está questionando, ele está atacando a entrada de conceitos de transtornos, diagnosticados como transtorno, e dizendo isso tudo é um trabalho da indústria farmacêutica para vender mais remédio, para vender mais produtos químicos. Não soubemos nos antecipar ao poder dos laboratórios de fazer médicos, pais e pacientes acreditarem que o transtorno psiquiátrico é algo muito comum e de fácil solução. O resultado foi uma inflação diagnóstica que causa muito dano, especialmente na psiquiatria infantil. O que é fato? Nós temos uma série de transtornos hoje reconhecido para as crianças que ao longo do tempo trarão por causa do uso indevido de remédios que a própria medicina não sabe quais serão os resultados finais disso. Por exemplo, para o TDAH, não é? Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que, aliás, já foi questionado pelo seu próprio pai, antes de morrer. O pai do TDAH confessou que ele criou um transtorno fictício para vender remédio. Nós vamos ver isso na próxima quarta-feira. Então, na infância, né, para as crianças, porque as crianças têm algumas reações diversas a determinadas circunstâncias, situações, ambiente de vida, então acabou-se criando uma série de transtornos, até porque os pais apavorados e também ansiosos em verem os seus filhos bem, acabam por aceitar qualquer diagnóstico e qualquer receita de remédio farmacêutico, né, da farmácia. E aí acabou-se criando vários transtornos. TDAH é um deles. Vou falar para vocês a semana que vem sobre um novo que surgiu, que é disfunção da audição do cérebro central, que é conhecido como DEPAC, que está entrando no lugar do TDAH. Como o TDAH está caindo por causa das informações de Leon Eisenberg, está entrando um outro distúrbio, um outro transtorno dentro dos transtornos psiquiátricos infantis. E vocês vão ver como é subjetivo o diagnóstico desses transtornos. E aí nós vamos ver como que a Bíblia trata disso. Como que a Bíblia resolve essas questões. Ele mesmo fala de um outro que está crescendo muito. Eu tenho uma colega fonoaudióloga que trabalha numa clínica pública aqui do nosso país. E ela uma vez me contou o seguinte, ela disse, olha, eu recebi um caso diagnosticado como a síndrome de Asperger, ou Asperger. É um grau leve de autismo. E alguns, não é? Médicos até diziam que a pessoa, a criança, era autista. E ela começou a fazer testes com essa criança e descobriu que não tinha autismo coisa nenhuma nela. E ela resolveu fazer uma visita para a família dessa criança. Ela, como uma crente, uma profissional cristã, ela falou, eu vou sair aqui do consultório e uma hora vou fazer uma visita para essa minha paciente, para a família. E ao chegar lá, ela descobriu qual era o problema dessa criança de 3 anos que tinha diagnóstico de autismo leve, conhecido também como síndrome de Asperger. A verdade é que essa menina nunca foi querida na família. Ela não foi planejada para nascer. O pai sempre a rejeitou, então não conversava com essa criança. A mãe, influenciada pelo pai, também só começou a comunicar-se com a criança quando ela tinha 3 anos de idade, nessa idade aqui, foi para essa colega fonoaudióloga, e ela descobriu que essa criança não tinha problema de autismo nenhum, o que, na verdade, ela tinha era uma rejeição dos pais e uma falta de interação, de comunicação familiar, que fez com que ela se retraísse e não falasse com ninguém e não se relacionasse com ninguém. Então, essas coisas acontecem, essas coisas são cruéis. Uma criança, quando é rotulada com algum transtorno, ela não consegue matrícula na escola, ela sofre bullying quando estuda na escola, ela acaba trazendo uma série de dificuldades para ela, porque começam a falar que ela tem aquele transtorno, e ela acaba trazendo todas as mazelas desse transtorno, quando na verdade não tem coisa nenhuma, precisa muitas vezes ser bem cuidada, bem amada em Cristo Jesus. Isso acontece por aí, não é? Por isso esse homem, que é pagão, está reagindo fortemente a isso. Aí ele diz assim: agora, a ampliação de síndromes e patologias do DSM-5 vai transformar a atual inflação diagnóstica em hiperinflação. E é fato. Sábado passado, dando aula num curso de aconselhamento, do qual alguns de vocês são alunos, eu falei de alguns distúrbios que existem hoje, que são atrozes na sociedade. O camarada, e ele vai falar isso aqui, não é? Ele fala que, conversando com os colegas dele, os diagnósticos de transtorno são tão, tão terríveis hoje, que ele foi um pouco irônico. Ele diz assim que ele... seremos todos considerados doentes mentais? Perguntou o entrevistador. Algo assim. Há 6 anos, encontrei amigos e colegas que tinham participado da última revisão e os vi tão entusiasmados que não pude senão recorrer à ironia. Vocês ampliaram tanto a lista de patologias que eu disse a eles que eu mesmo me reconheço em muitos desses transtornos. Com frequência me esqueço das coisas. Desse modo, certamente tem uma demência em estágio preliminar. De vez em quando, como muito. Então, provavelmente, terei a síndrome do comedor compulsivo. E, como quando minha mulher morreu, a tristeza durou mais de uma semana e ainda me dói, devo ter caído em uma depressão. E aí ele escreve assim: é um absurdo. Por isso que ele fala que transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. Mas hoje eu quero falar para vocês desse transtorno aí, ó, da pedofilia. A pedofilia é um problema que está crescendo nos nossos dias. Ele ainda não é dado pela sociedade como um transtorno mental, digamos assim. Mas ainda já é aceito como um transtorno, e não como um pecado moral, um pecado sexual. E é conhecido como um transtorno sexual. E como a gente trata disso? Ele é ainda é rejeitado pela sociedade. Mas já há trabalhos, já em andamentos, para que se reconheça a pedofilia como uma opção sexual. E estão dizendo que uma criança de 14 anos para frente, até 13, na verdade, com essa nova intenção, né, da homoafetividade, em dizer que crianças de 6 anos já podem ter a sua própria orientação sexual, escolher o sexo que eles querem ter na vida, sabem que existe isso para crianças de 6 anos. Os pedófilos estão dizendo, se uma criança de 6 anos, isso nos Estados Unidos, ó, se uma criança de 6 anos é capaz de escolher o sexo que ela quer ter, ela também é capaz de escolher se ela quer ter relação sexual ou não. E eles estão tentando, já existe um trabalho forte para reconhecer a pedofilia como uma opção sexual. Então, esse é o mundo no qual nós vivemos. Agora, como é a pedofilia e a Bíblia? Como a Bíblia trata da pedofilia? Será que a Bíblia lida com pedofilia? Abra sua Bíblia aí comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Você que nos ouve pela internet, tem a sua Bíblia nas mãos, que é muito importante para que nós vejamos a palavra de Deus tratando de todas essas mazelas da vida humana que precisam ser tratadas com a graça divina. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nós encontramos a Bíblia dizendo assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Aqui está uma lista de pecados sexuais que é reconhecidamente dado pela palavra de Deus como obras da carne. Aliás, estudamos isso domingo passado aqui na igreja e vimos que esse plural existe porque há algumas fontes dos pecados na nossa carne. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ok? Pelo menos. Então, nós temos em 1 João 2, 15, 16, 17, essa clara evidência. Por isso, a palavra aqui é no plural. Fruto do Espírito é no singular porque é só uma fonte. Nós não conseguimos ter o fruto do Espírito em outra fonte que não seja o Espírito Santo de Deus, ok? Dentre esses pecados sexuais, nós temos prostituição, impureza e lascívia. Nós temos a palavra prostituição, aqui na minha versão, estou usando a Revista e Atualizada, que na língua original, no grego, é porneia. A palavra porneia, na língua original, é uma palavra para pecado sexual que cabe qualquer pecado sexual nessa palavra, qualquer um que você imaginar. Masturbação é porneia. Adultério é porneia. Homoafetividade é porneia. Bestialidade. Bestialidade é relacionamento sexual com animal. Isso é muito comum no interior. É porneia. Ok? E qualquer pecado que você imaginar. Pedofilia é porneia. Então, a Bíblia reconhece a pedofilia como obras da carne, como algo que precisa ser tratado como pecado e precisa experimentar a santidade e o poder de Deus para ser resolvido. Então, está aí a Bíblia dizendo que pedofilia, porque na palavra porneia cabe qualquer transtorno sexual, que nós sabemos que é pecado sexual nessa palavra porneia. Mas também tem Efésios, não é? Efésios 5, só folhear um pouquinho para frente. E nós temos em Efésios 5:3, a palavra de Deus dizendo assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Essa palavra traduzida por impudicícia é de novo a palavra porneia. Então a palavra de Deus está dizendo para nós que não deve sequer nomear entre nós, quanto muito habitar. Quanto muito estar no nosso meio em ação. Então a Bíblia mais uma vez está dizendo que a pedofilia, porque cabe na palavra porneia, e Deus usou uma palavra mais geral para caber todo e qualquer pecado, senão a lista, né? A Bíblia teria mais sei lá quantas páginas se fosse a listar cada um dos pecados sexuais. Então, como Deus é um Deus sábio, ele usou uma palavra que cabe tudo lá. Ok? Lembra o que o João falou? Se eu fosse relatar tudo o que Jesus fez, não caberiam nos livros, não é verdade? Então, há uma seleção que Deus faz na sua soberania, que é suficiente para nós conhecermos tudo. A palavra porneia é essa. Então, pedofilia entra na palavra porneia. Então, a Bíblia trata de pedofilia. Ok? Pedofilia na nossa sociedade, como na sociedade neotestamentária, próximo slide, Mateus, por favor, ela de fato é tratada como algo que até o paganismo rejeita. Então a pedofilia, a Bíblia e o paganismo. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 5. Os pagãos hoje na nossa sociedade, na sociedade mundial por hora, está condenando a pedofilia. Há algumas sociedades que não, né? Tem algumas sociedades ali no Oriente Médio Antigo que não condenam a pedofilia. Mas ainda é condenada pelo pagão, pelo indivíduo que não conhece a Deus. Esse é um pecado, esse é um crime reconhecido no paganismo, não é? Na sociedade secular. Como era conhecido os pecados imorais na sociedade secular? Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então havia alguns pecados no primeiro século, na era da igreja primitiva, no caso aqui nos dias de Paulo escrevendo ao Corinto, que eram pecados reconhecidamente ruins, dignos de rejeição, escusos na sociedade. Esse, no caso aqui, era um indivíduo que possuía a madrasta sexualmente. O pai saía para trabalhar e ele, então, tinha relação sexual com a madrasta. Possuir a mulher do seu próprio pai é uma expressão para a madrasta dele, não para a mãe dele. Então, como lá no primeiro século havia pecados que reconhecidamente para a sociedade são pecados condenados sexualmente, assim também acontece nos nossos dias. E a pedofilia nos nossos dias é um pecado sexual que é rejeitado na nossa sociedade. Um pedófilo, ele vai ser julgado, aprisionado, e pior, os próprios prisioneiros reconhecem que esse crime é digno de repulsa. O que que acontece com um pedófilo entrando numa prisão? Se ele não for separado dos demais presos, ele morre. Eles abusam sexualmente desse indivíduo e morre. E morre. Não é? Então, a imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, ou seja, até os pagãos rejeitam. Pedofilia nos nossos dias é assim. Efésios 5:1 diz que nós temos que imitar o Senhor, nós não podemos seguir o caminho da pedofilia, o caminho da porneia. Então, se há um caso de porneia e eu preciso tratar dele, é fato. Só o Senhor pode resolver essa questão. Só o Senhor resolve as questões de santidade em relacionamentos sexuais pecaminosos. Então vamos dar uma olhadinha aí. A pedofilia é uma perversão sexual resultado de um processo erosivo e moral. Por que que está crescendo a pedofilia nos nossos dias? A pedofilia no primeiro século, eles praticavam a pedofilia. Mas ela era, uma certa pedofilia, era legalizada. E os filósofos tinham um relacionamento sexual com seus discípulos mais jovens, porque eles entendiam que a relação sexual, isso é promiscuidade também, tá bom? Mas eles entendiam que a relação sexual era o ápice da intimidade entre duas pessoas. De fato é dentro do casamento entre o homem e a mulher. Então, para que se alcançasse uma intimidade tal, de maneira que o filósofo pudesse passar todo o conhecimento dele para o seu discípulo, eles mantinham um relacionamento, muitas vezes, inclusive, homoafetivo. Isso era aceito na sociedade pagã, mas só entre os filósofos. Saía da sociedade filosófica, a coisa já era reconhecida como crime. Interessante, não é? Quando nos convém, não é crime. Mas a Bíblia diz que isso ia aumentar. E nós estamos vendo, ouvindo, esse pecado conhecido como transtorno sexual aumentar em nossos dias. Nos nossos dias, como nunca fora antes, a descoberta, não é? A procura por relações sexuais pedófilas é aumentada dia após dia. A Bíblia fala que isso ia acontecer. Em Romanos capítulo 1, versículo 31, Eu estou lendo os textos que está sendo transmitido pela internet. Se vocês lerem, as pessoas não vão ouvir, tá bom? Então, infelizmente, eu vou ter que ler aqui. Ou senão, se alguém quiser ler, levanta a mão que eu levo o microfone. Mas Romanos 1,31 diz assim: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É a conclusão dos pecados sexuais cometidos no primeiro século. E o que Deus nos fala é que as pessoas iriam se envolver tanto com pecados sexuais que iriam perder a sua afeição natural e se tornariam pessoas sem misericórdia. Eu não sei quantos de vocês já conviveram ou tiveram a oportunidade de ouvir pessoas que foram abusadas na sua infância sexualmente. Quantas dificuldades espirituais, emocionais, quantas dificuldades físicas, relacionais, acontecem por causa de um abuso sexual na infância. Eu já tratei de várias pessoas que sofreram abuso sexual na infância. E graças ao poder restaurador e restituidor da graça de Deus, isso é curado. Mas as feridas são enormes. Enormes no coração, na alma, no espírito, no entendimento, não é? Nas afeições, no comportamento e assim por diante. Porque as pessoas perderam a afeição natural e se tornaram pessoas sem misericórdia. Cruéis. Cruéis. Hoje nós estamos vivendo em tempos de pais abusando de filhos na infância. Pais. Isso é, entre os pagãos, a imoralidade e imoralidade que não se aceita. Mas em 2 Timóteo também 3, versículo 3, nós temos a referência de Deus que isso ia aumentar, que isso ia crescer por causa do pecado da humanidade. E os tempos seriam de difíceis tratamentos. A Bíblia começa assim no capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra difícil é difícil de administrar, difícil de se viver nele. Não está se referindo aqui aos problemas políticos e econômicos do Brasil. Ok? Porque pode mudar o governo, pode se vir aí decisões que melhorem a economia desse país. Então não está se referindo a isso. Nós já tivemos depressões, os Estados Unidos já teve depressão e se recuperaram. Hoje lá é uma maravilha, quem sabe aqui vai se tornar uma maravilha. Espero que você esteja orando por isso, para que dê uma folgada em todos nós. Consigamos pelo menos pagar as nossas contas em dia, não é verdade? Mas isso pode melhorar. A Bíblia não está se referindo há problemas econômicos, políticos. A Bíblia está se referindo a esses problemas que vêm depois. E isso aqui está piorando cada vez mais. E segundo artigos como esse, está se justificando pecados e estão se tornando a transtornos que vitimizam as pessoas e não responsabilizam as pessoas. Hoje o indivíduo tem problema de insubmissão no trabalho. Ele não é uma pessoa insubmissa e tem que lidar com a sua insubmissão. Sabe o que ele tem? Ele tem um distúrbio, um transtorno, que é conhecido como distúrbio de entendimento de posição, DEP. E aí ele vai ser tratado como uma vítima, não como um responsável pela sua rebeldia. Um indivíduo aí fora sai do carro e chuta a porta do outro. Ele não se reconhece que ele é uma pessoa que tem ira no coração dele e ele tem que tratar da ira, segundo a vontade de Deus. Ele é diagnosticado como um transtorno e ele tem um distúrbio. E um indivíduo que chuta a porta do outro porque é um camarada mal educado e tem ira no coração dele, ele tem um distúrbio que é conhecido como distúrbio intermitente explosivo, DIE. Então, virou vítima de novo, não responsável pelas suas ações. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade sem pecado, Ninguém mais é responsável pelas suas atitudes. Eu tenho alguns ex-alunos meus de teologia que hoje são juízes de direito, juízes. E um deles, um juiz muito conhecido aqui no Brasil, ele fala, olha, as pessoas entram no meu tribunal e os advogados de defesa tentam de todas as formas falar que o indivíduo matou alguém porque é culpa da sociedade na qual ele vive. E aí a culpa ou é dos pais que não souberam educar bem esse indivíduo, ou a culpa é da escola que não fez o seu trabalho, ou a culpa... Mas nunca dele, que decidiu pegar uma faca ou um revólver e tirar a vida do outro. Vítimas, vítimas. Estamos vivendo uma sociedade sem pecado. E nessa sociedade sem pecado, Deus já nos avisou, vai ser difícil viver nesses dias. Se preparem. E aí ele diz assim, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Não são quase isso, né? Nós não estamos vendo isso na televisão ultimamente. Quase nada de gente egoísta, avarento. Nossa, ninguém é avarento lá em Brasília, não é verdade? Todo mundo pensa no pobre mesmo lá, é verdade. Jactancioso é aquele camarada arrogante que se acha o dono da verdade. A gente não vê isso na sociedade hoje, não é? Arrogantes, blasfemadores, a gente não vê gente falar mal de Deus ou mal um do outro, imagina. Desobediente aos pais, nossa, as crianças hoje são tão obedientes aos pais, não é verdade, gente? É uma maravilha criar filho hoje, é uma facilidade. O meu pai só olhava para mim, a gente já abaçava a crista e ficava batendo joelho em joelho. Hoje os pais têm que falar, têm que disciplinar. Aliás, tiraram a disciplina. Disciplinar é perigoso, você pode ser preso por causa da lei antipalmada, não é verdade? Estão colaborando cada vez mais para que as crianças se tornem cada vez mais o quê? Rebeldes, desobedientes aos pais. Mas Deus já nos avisou, não devia pegar a gente de surpresa, não é verdade? Ingratos, irreverentes, e aí vem, desafeiçoados. Isso é sem afeição amorosa. São pessoas com afeições diabólicas, a palavra é essa. Implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem. Pedofilia é isso. Tudo isso que está no versículo 3 aqui. E Deus falou, vai aumentar. Agora, isso é para me desesperar e desesperar você? Não é de jeito nenhum. O fato de Deus dizer que os tempos iam ser difíceis, não quer dizer que não tem solução. O fato de Deus dizer, nos últimos dias sobrevirão tempos que serão difíceis de se viver e de administrar, não quer dizer que não há solução. Deus sempre tem solução. Aliás, no contexto aqui, ele tem solução de 2 Timóteo. Porque em 2 Timóteo, que está escrito um pouquinho adiante, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, de todos esses pecados do capítulo 3, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, há solução para a pedofilia? Claro que há. Qual é a solução? Qual é a base do aconselhamento para um pedófilo? Palavra de Deus. Lá em Salmo 119, 24, o Salmo 119 é um salmo inteiro que fala sobre a palavra de Deus. Os 176 versículos, 176, né? Versículos do Salmo 119 tratam da palavra de Deus, tá bom? Todos eles falam da beleza, do poder, da habilidade, não é? Da fragrância da palavra de Deus. No Salmo 119, 24, diz assim, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Quem é que trata do pecado, se você quiser chamar, eu dou até o benefício, do transtorno pecaminoso chamado pedofilia? A Bíblia, Deus. E ele pode tratar de pecados sexuais. Ele já mostrou isso na Bíblia. Ele tratou do pecado sexual de Judá. Ele tratou do pecado sexual de Davi. Ele tratou o pecado sexual de Maria.
não é a prostituta. Ele tratou de pecados sexuais de muita, tratou do pecado sexual do indivíduo aí de 1 Coríntios capítulo 5, que em 2 Coríntios há uma sugestão que seja esse indivíduo que se arrependeu. Por isso Paulo diz, acolhei-o na graça entre vocês, tal. Trata, Deus trata. E ele tem a resposta. Então vamos olhar a resposta aí. Vamos começar aí pela palavra de esperança e oração a um pedófilo. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 19, 2 agora. Vamos lá para Apocalipse. Está vendo que nós estamos andando na Bíblia inteira. A palavra de Deus, ela é inteiramente inspirada e útil para tratar de todo e qualquer transtorno. Vocês verão isso aqui, todo e qualquer transtorno, estou dizendo. Vai tratar de transtorno de alimentício, de alimentação? Vai. Vai tratar de bulimia, de anorexia? Vai tratar de tudo isso. Ah, então, lá em Apocalipse 19, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, sua porneia é a palavra. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha, Deus está tratando da porneia, da fonte da porneia, da deusa da porneia, da dona da porneia, da mestra da porneia, que é a grande meretriz. No 17:4, você encontra aí a atrocidade dessa grande meretriz. Achava-se a mulher vestida de púrpura, Apocalipse 17:4, e de escarlata. Essas são cores espalhafatosas que chamam a atenção. Que cor é o batom boca louca? Que cor que é o batom boca louca? Mulheres que estão aqui no santuário. Vermelho. Escarlate. Tá bom? É vermelho. É cor de púrpura. Brilha. Nenhum batom boca louca é rosinha. Cor da pele. Não é verdade, Tereza? Batom cor da pele. Rosinha. É um batom de bom senso. De senhora casada. Que tem netos. Não é? Um batom boca louca é aquele batom vermelhão. Não quer dizer que é pecado usar batom vermelho, tá bom? Mas só para vocês entenderem que o vermelho está ligado à fogosidade, tá bom? Na Bíblia, a promiscuidade aqui em Apocalipse 17:4. Ah, ninguém mais agora vai usar batom vermelho, eu sei, vou jogar tudo fora, tá bom? Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, ou seja, cálice transbordante é o que ela oferta, né? Coisa, prazer, alegria, cálice está ligado a prazer, alegria, a perder o bom senso, o equilíbrio. E com as imundícias da sua porneia. Essa é a grande meretriz. Essa é a grande meretriz nos nossos dias. A paixão lasciva hoje é incandescente e indecente. Tudo quanto é propaganda, produções novelísticas, a maioria dos filmes tem que ter uma relação com porneia. Diga-se de novo que porneia cabe toda e qualquer insinuação e pecado sexual. Tem a ver. Tem a ver. Propaganda de Dia das Mães, você vai encontrar a porneia. Hoje uma defesa à homoafetividade, por exemplo. Que é porneia. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Eu não escrevi nada disso, eu só estou lendo o que está escrito na Bíblia. A minha posição é que menos importa, na verdade. Eu não tenho que ter posição. A minha posição é a posição bíblica. Mas é porneia. Você tem uma propaganda de bebida? Não é? Aliás, o nome da bebida hoje é indecente. Estão mudando o nome das bebidas para coisas indecentes. Proibida. Qual é o nome da outra lá? Devassa. E tem a outra. Então, você vê essa... Não sabia que tem uma bebida, uma cerveja chamada Devassa? Tem. Então, geralmente a propaganda da cerveja, da bebida, está ligada ao quê? A uma senhora de Taier, não é? Toda bem vestida indo para a igreja de manhã? Hã? Claro que não, não é verdade? Ela está ligada diretamente à promiscuidade, à porneia. E quando isso vai aparecer, você tem que desligar a televisão, mudar de rápido o canal. Mudar de canal às vezes não ajuda. Porque você vai para o outro, está passando. Uma está passando a propaganda devassa, a outra da Brahma, você está enrolado. Não é? Então tem que desligar. Dá lá o tempo do intervalo e volta. É um problema. Tempos difíceis de 2 Timóteo capítulo 3. Ok? Essa é a grande meretriz, com as suas imundícias da porneia. Pedofilia entra nisso. Mas lá em Apocalipse 19 diz que o Senhor, porque os seus, não é, verdadeiros e justos são os seus juízos, a sua palavra, nós vimos que a palavra de Deus é o nosso conselheiro, ele vence a grande meretriz. Então a vitória através da palavra de Deus, as imundícias da porneia. Então a vitória perante ou mediante a palavra de Deus, a pedofilia. A Bíblia trata e ela cura. Vamos ver isso acontecendo agora. Qual que deve ser o prazer? O prazer de um pedófilo... volta ali um pouquinho, desculpe, Mateus. Colossenses capítulo 3, versículo 5, a Bíblia ensina como a gente vai tratar da pedofilia. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3, 5. E a nossa natureza terrena, em Colossenses 3, 5, está lá. Primeira palavrinha... porneia. Essa palavra está perseguindo a gente hoje, não é verdade? Deus é claro, ele não deixa a gente na mão. Você tem que fazer morrer a sua natureza terrena. Aí a Bíblia ensinando, mata a porneia em você. Como é que eu mato? Primeiro, não busque a porneia. Segundo, quando ela se apresentar a você, tem aquelas atitudes de matar o seu corpo. Qual é a atitude de matar o meu corpo quando o meu olho quer ver alguma coisa impura? Arranca fora. Isso é uma atitude drástica, cirúrgica de não olhar. Não é? Tome atitudes de fechar os seus olhos, a sua mente e o seu coração. Na década de 90 eu tive um programa chamado Teens in Action. Teens in Action é o seguinte, é Adolescentes em Ação. Mas se você põe em português, não vai ninguém. Mas se você põe o nome em inglês, Teens in Action, a todo mundo quer ver o que é. E eu tinha um programa num acampamento com regularmente 250 adolescentes. Então nós tínhamos um estudo bíblico e depois tinha esportes o dia inteiro. Isso acontecia de 2 em 2 meses, mais ou menos. E no Teens in Action nós tratamos de assuntos sexuais com os adolescentes. E eu me lembro que eu estava falando sobre como tratar da masturbação, porque masturbação é porneia. Eu não conheço nenhum adolescente que comete o pecado de masturbação pensando num problema de matemática em álgebra. Correto? Não existe. Então, sempre envolve promiscuidade, pornografia e assim por diante. Então, eu estava mostrando e ensinando à luz das Sagradas Escrituras a fugir de pensamentos ruins. E eu me lembro que eu falei assim, uma das maneiras de você fazer isso é quando você olhar para uma moça e o seu olhar foi errado, lembre da sua mãe. Lá no meio do público de 250 adolescentes, um adolescente disse assim, ai, credo! Não porque a mãe dele é feia. Se eu perguntasse para ele, ele ia achar, minha mãe é linda, ela... Mas é mãe! Como é que eu posso pensar na minha mãe olhando para uma menina? Pronto, quando ele falou isso, foi assim, hilariante e de Deus, né? Na hora que ele falou, todo mundo riu, foi difícil segurar depois dos 250 adolescentes, mas eu falei, é isso, está vendo só como a gente foge da porneia? É tendo atitudes drásticas, então faça morrer a sua natureza terrena, a gente ensina o pedófilo a fazer morrer a busca que ele tem pela pedofilia. Memorizando a palavra de Deus, mantendo uma vida de oração constante, de discipulado constante, de encontros constantes, prestação de conta e tudo mais. Em Tiago 5,16, a palavra de Deus diz assim, Tiago fica depois de Hebreu, gente. Pouco lido, né, coitado. Tiago 5,16, o que que diz a palavra de Deus? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Há uma esperança, gente. Vamos confessar, vamos orar, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tem esperança. Há solução. Então vamos continuar. Então ensine que o prazer deles tem que estar no Senhor, não num sexo com infante. Você precisa buscar o seu prazer no Senhor. Aliás, esse aqui é um tratamento que cabe a qualquer problema, pecado sexual. Se você preferir, transtorno pecaminoso sexual. Eu vou sempre usar a palavra pecado, porque o é. Ok? Então, o meu prazer tem que estar no Senhor, não pode estar no sexo. O meu prazer só pode estar no sexo dentro do casamento com a esposa ou com o marido. Fora disso, o meu prazer é o Senhor. Dentro do casamento é só com a minha esposa. Fora disso, o meu prazer é o Senhor. Se não, nós vamos procurar prazer em outra coisa. O meu prazer não pode... Vamos sair um pouquinho da área sexual só para você ter uma ideia. O meu prazer não pode estar no dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O meu prazer tem que estar no Senhor. O meu prazer não pode estar na televisão. O meu prazer tem que estar no Senhor. Então, isso é importante, porque se o meu prazer estiver no Senhor, eu farei bom uso do sexo, eu farei bom uso do dinheiro, eu farei bom uso da televisão. Eu farei bom uso do meu tempo de lazer, porque o meu prazer é o Senhor. O Senhor vai dirigir, o Senhor vai regrar, o Senhor vai orientar o meu prazer. Salmo 1:2 diz isso, antes o seu prazer está na lei do Senhor. É a palavra prazer, deleite, é a mesma palavra usada também em contextos de relação sexual entre um homem e a mulher na Bíblia. Então o meu prazer está no Senhor, eu vou colocar o meu coração, a minha alma, os meus desejos sexuais diante de Deus. O meu prazer é o Senhor e eu vou desfrutar do sexo segundo a tua vontade, segundo a tua bênção e segundo o teu querer. Salmo 119, 111, eu também aprendo no Salmo 119, 111, que o meu prazer está na lei de Deus. Eu vou aprender com Deus, eu vou buscar o prazer do Senhor. E no Salmo 119, 111 está escrito assim, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Gente, isso é sobrenatural. Eu tenho visto isso, eu tenho vivido isso como conselheiro, como pessoa em Cristo Jesus. Quando eu ponho o meu prazer no Senhor, o Senhor satisfaz os meus prazeres. Quando eu tiro o meu prazer do Senhor e ponho o prazer no meu coração, é o meu coração que dita as regras e isso é pecado. Por que que é pecado? A Bíblia diz isso. Não é? Nós temos que nos santificar para Deus e não para o mundo. A minha separação, separação do meu coração, da minha mente, dos meus membros, é para Deus, não é para o mundo. Então eu vou ensinar um pedófilo, qualquer outro indivíduo que tenha qualquer dificuldade com pecado sexual, que ele precisa oferecer os seus membros em sacrifício ao Senhor. Romanos 6 diz isso, não ofereçam os membros dos seus corpos em sacrifício ao demônio, ao mundo. Mas ofereça ao Senhor. Então, eu vou fazer morrer a minha natureza pecaminosa terrena e vou me santificar ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha só o que diz o texto. Em 1 Tessalonicenses 4. Vocês são heróis, hein? Tudo isso em uma hora só é uma aventura boa. Está dando para ir? Já eu abro para perguntas. Se você está na internet, não dá para fazer pergunta ainda. Quem sabe um dia pela internet, mas quem está aqui leva vantagem, não é? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículos 3 a 5, diz assim, ó. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia. De novo, a palavra está aí. Está traduzida por prostituição, na minha versão, na sua deve estar também, mas é a palavra porneia. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. em alto valor. Essa palavra honra é alto valor, é a palavra timé, alto preço. Gente, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Eu não posso oferecer o meu corpo a um relacionamento sexual pecaminoso, seja ele pedofilia, seja ele adultério, seja ele masturbação, seja ele fornicação. A diferença de fornicação e adultério é a relação sexual entre casados e solteiros, só essa. Ah, não devo oferecer o meu corpo em nenhum relacionamento sexual que não seja o casamento. Heterossexual, monogâmico. Tem que falar isso hoje, né? Entende? Então, a Bíblia está dizendo, vocês precisam separar o corpo de vocês para a honra de Deus. E aí ensine essas pessoas, nós estamos falando de pedofilia, mas aqui cabe pedofilia, adultério, fornicação, bestialidade, masturbação, qualquer pecado sexual se trata com isso aqui. Ok? Ensine-o a guardar o coração. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E sabe qual é o contexto? Pecado sexual. Provérbios capítulo 4 é pecado sexual. E Deus está dizendo, guarda o teu coração, num contexto de pecado sexual. Marcos 7:21 fala por que, que eu tenho que guardar o meu coração. Por que, que eu tenho que guardar o meu coração? Por que, que Deus fala, guarda o teu coração, guarda, não é, os teus sentimentos, guarda as tuas emoções, guarda os teus desejos. Porque em Marcos capítulo 7:21, Jesus, o próprio Deus também, de novo, está dizendo o que para nós? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A porneia, está aqui de novo a palavrinha, traduzida por prostituição. Os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso que eu tenho que guardar meu coração. Porque se eu não guardar o meu coração diante de Deus, quem dita a regra é esse coração maldoso, cheio desses desejos pecaminosos. Isso até para nós agora já salvos e habitados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos aprender e ensinar as pessoas a guardarem o seu coração. Eu discipulo os meus filhos. É uma coisa tenebrosa. Você que tem filhos, se está na educação de filhos, você sabe do que eu estou falando. É uma luta, os tempos são difíceis. E eu tenho tempo a sós com os meus filhos, e a minha esposa tem tempo a sós com os filhos. E há um momento que eu questiono o coração dos meus filhos, e eu pergunto para eles, quais são os pecados, como eu estou falando de pecado sexual, eu pergunto para eles, quais são os pecados sexuais que estão visitando o seu coração ultimamente? Você está com problema com pornografia? Você está com problema com masturbação? Você está com problema, né? Tem um dos meus filhos, eu não vou falar o nome por uma questão de ética, mas é a menina da família, né? Que namora agora, e quando o namorado está aqui ou ela está acolá, eu tenho um acordo com os pais dele e eles comigo, de que quando eles chegam, a gente faz a seguinte pergunta. Vocês namoraram de uma maneira em que Jesus foi honrado? O beijo honrou o Senhor? O abraço honrou o Senhor? Os carinhos que vocês trocaram honraram ao Senhor? E aí eu fecho com a seguinte pergunta. Como é que vocês estão lidando com as pressões sexuais do namoro? Primeira vez que eu fiz isso, o Lucas quase morreu, gente. Ficou branco, deu febre, tremia de medo. Não é? Agora, como ele acostumou que a gente faz essa prestação de conta, ele diz, pastor, fique em paz, eu estou honrando a Deus e honrando a sua filha. É isso. A gente precisa cobrar direto. Não é? Porque senão o nosso coração, e não é só ele, somos nós também, guarda o coração. Salmo 119, 9 a 11 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, meu coração tem que ser observado segundo a palavra de Deus. Nós já vimos uma série de textos hoje aqui que mostram para nós que nós devemos lidar com os nossos prazeres sexuais segundo a vontade de Deus. Fazer morrer a natureza pecaminosa, confessar o pecado, santificar o meu corpo a Deus, porque foi Ele que comprou com sangue o meu corpo, não foi a pornografia. Pornografia, na verdade, ela usurpa o meu corpo. O Senhor Jesus comprou o meu corpo com o sangue dele. Olha a diferença. Olha a diferença. E lá em 1 Coríntios 6, 18 a 20, foi o que eu falei para vocês. Esse texto deveria estar escrito em letras garrafais, em algum papel na nossa casa, para todo mundo saber e lembrar. Não é? Isso aqui é um dos textos que eu mais lembro os meus filhos e a minha família, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20, que diz assim: fugir da impureza. Adivinha qual é a palavra, né? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis qual é o vosso corpo? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E nós sabemos o preço. Em Atos 20 está o preço, em 1 Pedro está o preço. Preço de sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso é um cuidado que todos têm que ter. Eu vou ensinar um indivíduo que está sofrendo de qualquer um dos pecados sexuais a respeito disso. E tenha isso aqui sempre em mente. O sexo é um ato espiritual e não apenas biológico. Mateus, muda para mim, por favor. E não apenas biológico. O problema essencial não é como lidar com os nossos impulsos, mas como santificar os nossos corações. Se o meu coração não estiver santificado a Deus, os meus impulsos serão pecaminosos. Vimos isso? Por isso tem que guardar meu coração. Quando estiver aconselhando um pedófilo, deixe isso muito bem claro. O seu problema não são os seus impulsos sexuais. O seu problema é o seu coração. E é isso que a sociedade pagã não diz. Se o indivíduo é questionado na sua homoafetividade, algumas pessoas dizem: experimentem a heterossexualidade para ver se é isso mesmo que você quer. Não se ensina a lidar com o coração diante de Deus. Se ensina a tratar dos impulsos de outras formas e outras maneiras. E a forma que hoje está se fazendo é transformando os impulsos pecaminosos em transtornos e vitimizando as pessoas e não fazendo com que elas tratem dos seus corações diante de Deus. Isso é que a palavra de Deus nos ensina com respeito à pedofilia. Que você seja muito usado por Deus para conseguir lidar bem com isso. Como eu disse, isso aqui é um livro que eu estou a escrever. Logo, espero que sim, né? Vocês têm um livro na mão que é um manual de aconselhamento bíblico com respeito a todos esses problemas. Pecados sexuais, pecados de distúrbio de alimentação, pecados emocionais, relacionais, conjugais, como Deus trata, como a Bíblia trata de todos esses problemas que nós enfrentamos, de maneira que sejam curados e então glorifiquem ao Senhor. Amém? Alguém tem pergunta, quer fazer? Muito bem, venha fazer no microfone, por favor, aqui. Ricardo, é porque está sendo transmitido pela internet. Aí quem está na internet ouve a sua pergunta e a gente responde. Não, ninguém está vendo você, fica tranquilo. Só o pessoal que está no santuário aqui.
A minha pergunta é, falamos sobre a pedofilia. Sobre a pedofilia, no caso de um crente. E se for um descrente, como que eu vou lidar com ele, com essas questões bíblicas, se propriamente ele mesmo não crê na palavra de Deus, iria se achegar diante de nós com esse problema?
Excelente pergunta. Como lidar com um problema de pedofilia? Uma pessoa que não é crente, não é cristã e não aceita a palavra de Deus como uma palavra viva e eficaz. Não tem como lidar, Ricardo. Não tem como lidar. Agora, é assim, eu faço da seguinte maneira. Uma pessoa que não é crente, não é cristã, não conhece. Se ela vem para o aconselhamento, eu digo para ela, olha, eu sou um conselheiro bíblico e eu creio que as Sagradas Escrituras é um manual de transformação para a sua vida. A Bíblia diz que ela é inspirada e útil para repreender, corrigir, ensinar e educar você. E ela é viva e eficaz. Só que ela só vai ter essa eficácia se você realmente crer nela. Mas antes de crer nela, ou para crer nela, você precisa de uma pessoa na sua vida que vai orientar você a entender bem essas Sagradas Escrituras. E aí eu prego o Evangelho para ela. Ok? Pode ser que no primeiro encontro ela não receba Jesus. Não receba Jesus. Mas se ela demonstrar uma atitude de que vai ouvir a palavra de Deus, logicamente eu vou dar sequência, continuar orando e pedir para outras pessoas me apoiarem em oração pela decisão por Cristo a ela. E então a continuidade do aconselhamento. Se depois, sei lá, de 2, 3 encontros, 4 encontros, 5 encontros, né, essa pessoa não demonstrar um arrependimento à cruz de Cristo, você já sabe que o seu aconselhamento não vai dar resultado. Se você continuar, você vai acabar gastando um tempo não positivo e não importante para ela, e ela vai acabar falando que a Bíblia não tem realmente a eficácia. Mas não tem mesmo, para ela não tem. Então, depois de um tempo, se essa pessoa não entende que ela tem que se arrepender, eu digo para ela, olha, eu não posso continuar te aconselhando, porque a suficiência das Escrituras, a qual eu tenho como base, só vai ser suficiente para você se você receber a Jesus como seu Salvador. Então, eu não vou gastar o seu tempo mais comigo, porque nós não vamos chegar a resultado nenhum aqui. Infelizmente, você precisa de Jesus na sua vida para ter soluções. Eu não posso continuar. Eu não tive muitos casos assim, não. Eu já tive muitos casos das pessoas se converterem no aconselhamento e resolverem as suas questões. Ok? Mas essa é a direção. Ok? Mais uma pergunta, alguém tem? Muito bem. Então vamos orar. Deus abençoe você, tenha uma ótima noite de descanso. Que você levante com toda a saúde no Senhor para o trabalho amanhã e para os estudos. Querido Deus, nós te agradecemos por toda a bênção que o Senhor tem nos dado. Agradeço por todos que estão nos acompanhando também pela internet. Os abençoe, os guarde. Abençoe também todos que estão aqui no santuário. Que todos sejam, Senhor, assistidos e revestidos pela Tua graça maravilhosa. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, Teu amor imenso, e as consolações e orientações do Teu Espírito Santo, acompanhe, Senhor, a Tua igreja aqui, aonde estiverem conosco pela internet, dando, Senhor, da Tua proteção, do Teu cuidado e da Tua superabundante graça. Nós oramos assim, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Semana que vem, você que nos ouve pela internet, você que está comigo aqui, nós vamos falar de transtornos da infância, tá bom? Falar de TDAH, DPCA, né, de PAC e outros transtornos infantis, tá bom? Deus abençoe, bom descanso, vá em paz.